A reflexão hoje, ela vai pegar carona do que nós temos falado nos últimos encontros aqui. E o título que eu dei para a mensagem de hoje, a gente vai ter a pequena reflexão, depois nós vamos abrir para a gente conversar e orarmos. O título que eu dei é esse aí: Jesus não é band-aid do Natal. Você sabe o que é um band-aid. O que é um band-aid? Band-aid é um adesivo, se for pensar, né? É um adesivo que geralmente a gente coloca quando tem um arranhão, uma pequena ferida, né? Um machucado. Eu já usei bastante band-aid, né? O calo estoura, vai o band-aid ali. Então a gente sabe, né? O band-aid, na verdade, ele serve para cobrir uma ferida. Não sei se de fato ele cura, né? Ou ele ajuda no curativo, talvez, né? Mas basicamente ele protege. Mas tem um aspecto do band-aid: você usa o band-aid uma vez só, depois você joga ele fora. O band-aid, ele é descartado assim que ele já foi usado. E aí eu fiquei pensando dessa forma, que Jesus não pode ser band-aid no Natal ou band-aid do Natal. Ele não pode ser um acessório que vai dar, de repente, uma melhorada ali ou uma disfarçada no Natal. E eu queria caminhar com você rapidamente pensando sobre isso, que domingo agora já é Natal. E eu estou dizendo isso porque eu acho que compete a nós, se nós estamos aqui, nós cremos no Senhor Jesus. Compete a nós fixarmos a verdadeira razão do Natal. A gente não vai brigar com o Natal do jeito que ele está aí. O que nós precisamos é entender profunda mensagem que o Natal traz para todos nós, que o Natal, na verdade, nos revela. Não é mais uma data importante. E eu acho que o que menos importa é a data, o significado que, de fato, vale a pena. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Hoje nós estamos diante de um Natal, da forma que ele está, muito carregado de coisinhas. É muita coisinha no Natal. Inclusive, a nossa igreja está, né, tá aí enfeitada com muitas luzes, né? É tudo muito iluminado, eu acho bom, acho legal. Eu acho que o mês mais iluminado do ano é o mês de dezembro. É cheio de outras coisas, assim. Tipo assim, eu fiquei pensando. Natal tem o tal dos presentes. Troca de presentes. E não tem nada ruim isso. Mas hoje, presentes, pinheiro, uva passas, ceia, diz que não pode faltar uva passas no Natal, né? Só vem no Natal. Panetone, aquelas músicas Jingle Bell, estilo Jingle Bell, né? Do sino. É o Natal, traz muito essas coisas e não tem nada errado nisso. Estou dizendo que vai ficando cada vez mais pesado o Natal. Eu fiquei pensando também nos personagens do Natal, Papai Noel. Estou vendo aqui uma pessoa que não gosta muito também, não gosta do Piscinickel. Piscinickel é o Darth Vader do Papai Noel. É uma herança, né? Uma herança, acho que alemã, e aqui no Sul é muito lembrado. Mas tem também duendes, rena, tem um monte de personagem aí que vem nesse peso do Natal como nós temos, vivenciamos hoje. E tudo isso carrega a data Natal. E eu fiquei pensando com coisas que, de fato, não existem, ou não existem. É um tipo de Natal que não existe de fato. Porque o que é Natal? Natal se diz que é nascimento. Os mais antigos, às vezes, perguntavam, e aí, qual que é o seu Natal? Ou seja, qual que é a data do seu aniversário? E aí, se a gente pensar que hoje o Natal está carregado dessas coisas, eu fiquei pensando, o que são essas coisas? Fantasias, coisas que foram criadas, irreais, ou seja, coisas que não existem de fato, elas só existem na fantasia. Elas não existem na história. Apesar de nós conhecermos e vivenciarmos com isso, ela não existe, ela não tem uma existência, de fato, na história. E aí eu fiquei pensando que elas sempre vão nascer e nasceram no imaginário, né? na fantasia. Não tem nenhum problema você imaginar. O problema é a fantasia quando ela está roubando a realidade. Aí é complicado. Aí, tenta carregar comigo aí onde eu quero chegar. Não tenho problema com o Natal. Eu estou só descrevendo o Natal. E eu acho que vale a pena de pensar sobre isso, porque se nós carregamos o nome de cristãos, e nós carregamos esse nome, pelo menos você que está aqui, você que nos acompanha, por certo, você vai concordar, eu creio que nós precisamos destacar, arrancar, tirar Jesus de tudo isso. A minha reflexão, quando eu estava pensando nessa noite, não é incluir Jesus em tudo isso. Isso está muito pesado, é muita coisinha. É tirar, arrancar, destacar Jesus de todas essas coisas que não fazem, não têm raiz histórica. E eu fiquei justamente pensando nisso, que Jesus não pode ser um apêndice do Natal. Aí que me veio a ideia, Jesus não é um band-aid, não pode ser o band-aid dessas penduricárias do Natal moderno. Deve ser exatamente o contrário. Nós temos que pensar exatamente o contrário. Essas coisinhas iluminadas, bonitas, gostosas, que é bacana, não tem nenhum problema com elas. Mas essas coisas, de fato, elas podem faltar no Natal. O que não pode faltar é Jesus. Jesus não pode faltar no Natal. E o que eu percebo hoje, mais do que nunca, que Jesus ele acaba sendo apenas uma uva passas em um cantinho ali da data. Nós lembramos de várias coisas. Amados, a vinda de Jesus, ela é muito mais do que tudo isso que nós estamos falando aqui. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a história do Natal. A gente vem trabalhando isso. E falamos que na história do Natal, nós temos incluído a manjedoura. E nós falamos que a manjedoura, ela está inclusa no plano divino. A manjedoura não foi um acidente. A manjedoura não foi o plano B. Puxa vida, não imaginava que Belém estaria tão cheio assim. E agora, o que nós vamos fazer? Aí Deus faz lá um atalho para que o filho não nasça no relento. Não. Nós conversamos na semana passada que a manjedoura ela foi projetada, ela foi planejada, ela foi pensada pelo nosso Deus. E aí, onde eu quero trazer hoje é tentando mostrar para nós o que a Bíblia fala da profundidade que é o Natal. É até quase insanidade a gente trocar Jesus por qualquer outra fantasia, por mais bela que seja, do Natal. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 1, 22 e 23. Mateus ele traz uma expressão que eu quero destacar hoje. Mateus 1, 22 e 23, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Pode deixar projetada aí, Bruno, só para a gente pescar um pouco. Primeira coisa que eu quero destacar, quando você abre, você está com o livro aberto aí, se você pegar logo no início da abertura do livro de Mateus, você vai ver que Mateus começa com a genealogia para chegar em Jesus. Mateus está preocupado em deixar claro para todos nós que temos o Evangelho agora revelado, que Jesus, ele de fato é histórico. Então ele traz lá todas as sequências de 14 gerações, até chegar lá atrás. Mateus, ele cola Jesus na história. o nascimento de Jesus. E é interessante que ele fala que este nascimento estava presente na boca dos profetas. É o que ele diz. Isso aconteceu, tudo isso, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Aí está aí o profeta Isaías, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Então, Mateus deixa muito claro para nós que Jesus seria o que tinha sido anunciado desde o início e no transcorrer da história. E a questão aqui, amados, não é simplesmente a gente falar, não, realmente, Jesus estava lá. Não, eu quero que os irmãos entendam que da mesma forma que a manjedoura ela foi projetada, pensada, do decorrer da história, todas as profecias estavam culminando para que quando chegasse Jesus, a gente não tivesse dúvida do seu nascimento. Isso ficou tão marcante que nós estamos hoje falando sobre esse episódio. O Messias era uma figura que tinha sobre essa figura uma grande expectativa. Por quê? A figura do Messias, do ungido, Cristo significa isso, o ungido, carregava uma grande esperança. E isso foi construído desde o início, porque desde o início as profecias trouxeram grandes expectativas do que ia acontecer quando ele chegasse. Então, quando Mateus coloca assim, está lembrando, para que se cumprisse tudo que foi dito, que a virgem ficaria grávida, eu queria lembrar dos amados de onde surgiu isso. Já falei na semana passada, é bom sempre lembrar. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 está aqui que seria a mãe das profecias. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, Deus está falando para a serpente, e entre a sua descendência e o descendente dela. A descendência da serpente é o quê? O pecado. E o descendente da mulher é aquele que aniquila o pecado, que é Jesus. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nasce a gênesis mesmo do nascimento da profecia. É daqui que vai ter todo o desdobramento dessa profecia. Virá alguém que vai derrotar o mal. Amados, essa primeira menção do Messias já está embutido nele a razão por que ele viria. Ele não viria para ser mais uma uva passas do Natal. É muito profundo o que Jesus veio fazer. Aqui é chamado proto-evangelho, porque já traz a mensagem de redenção. Os estudiosos chamam esse pedacinho aqui de proto-evangelho. O nascimento é aqui que vai nascer as boas novas. Alguém virá para eliminar o mal. É daqui que saem todas as profecias. Se você pegar a Bíblia, você vai ver quanta gente ficou envolvida por causa dessa profecia aqui. Quantas pessoas que nasceram para serem porta-vozes e viverem o que estava sendo prometido aqui. Logo no capítulo 12, você vai ter lá Abraão sendo chamado e dele viria a descendência. Mas se você pegar quanta gente estava envolvida nesse projeto. Amados, o Natal já nasce lá atrás. Ele nasce antes da data. É interessante a gente perceber esse Messias com esse papel, com essa função. E aí, quando você faz, se você for fazer um voo panorâmico nas Escrituras, e eu vou fazer rapidamente aqui, o que é um voo panorâmico? Eu não vou aterrissar, não. Só vou passar, e aí nós vamos ver algumas coisas. São alguns textos onde vai ficar claro para nós que a Bíblia é uma construção de revelação sobre a vinda de Jesus. Primeiro texto é o Isaías 9:6, bastante conhecido, usamos isso aí no domingo, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Olha o tamanho da expectativa. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Uma profecia lá atrás falando desse menino que ia nascer, que ia aniquilar o mal, governo, liderança. Jeremias 23:5 vai ser projetado também. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Outra expectativa sobre esse papel desse governo que vai implantar um renovo de justiça. Não estão precisando disso, né? No Brasil o negócio está feio, né? Vamos lá, vamos clamar o Messias aí. Zacarias 9:10 diz assim, no final: ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. A amplitude do governo em cima do Messias. E só para terminar, Deuteronômio 18:15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, próprio Moisés indicando que viria um do qual a vida dele dependia. Mas eu quero destacar aqui que virá entre os irmãos, ou seja, vai nascer dentro do povo. Nós falamos aqui na semana passada que o povo de Israel nasceu para fazer Jesus nascer. Deus cria Israel, faz nascer Israel, para que de Israel nascesse o Messias. E o texto está falando exatamente isso. Então, amados, o Natal nunca deveria ter espaços para fantasias, que são tão valorizadas hoje. O Natal é história pura, pura. Cristo, de fato, nasceu na história. Inclusive, os descrentes ficam tentando cavucar alguma coisa para ver se acha os restos mortais de Jesus, para ver se não acha Jesus na história, para Jesus ser um mito. Mas o Natal vem nos lembrar que a história pura é o anúncio de quando Deus toca a história da humanidade descendo entre nós. Por isso que é Emmanuel, esse título, Deus conosco. Não é simplesmente um Deus que, sei lá, desceu das nuvens. Não, ele nasceu entre nós. Por isso que a profecia era: vai nascer um de mulher. E não vai ser qualquer mulher, não vai ser de qualquer jeito. Tem gente que fala assim: ah, cara, não dá para acreditar nesse negócio de nascimento virginal, isso é complicado. Ué, nós estamos falando de alguém que é ímpar na história. Se nós pudéssemos repetir as coisas de Jesus, então Jesus deixaria de ser especial. Jesus ressuscitou na história, quem mais? Somente ele. Então, a história de Jesus, de fato, é inédita. Por isso que o Natal, ele é fantástico, ele é profundo demais para a gente ficar perdendo Jesus de vista no Natal. E hoje a gente perde Jesus de vista, a gente acha tanta coisa que a gente acaba perdendo Jesus de vista. Amados, a missão do Messias está clara, esteve clara desde o início, ninguém tinha dúvida disso. Destruir o reino da maldade, da morte. E isso foi trazido pelo pecado. É a descendência da serpente que seria aniquilada. Jesus veio para resolver o nosso problema com o pecado, que nenhum de nós daria conta. Como eu disse na semana passada, ele não veio para dar exemplo. Jesus não veio para ser mártir da paz, mais um iluminado entre os iluminados. Não. Jesus, ele é ímpar e ele é uma peça única, inédita, que sempre apontou para o ferimento do calcanhar, que seja o seu sacrifício. Sempre. O nascimento de Jesus já indica que ele seria o servo sofredor. No ponto da eternidade, a cruz vem antes da manjedoura. Na nossa história, a manjedoura vem antes da cruz. Mas a manjedoura aponta e sempre apontou para o servo que iria pagar aquele perfeito, que iria no seu sacrifício resolver o problema do pecado. Amados, então, a gente precisa entender que essa é uma mensagem de esperança que a gente não pode perder, essa redenção em Jesus. Jesus é o cumprimento das profecias acerca da redenção, de um reinado, de um governo eterno, como eu já trouxe aqui alguns dias atrás. Qual exemplo que você tem de governo eterno? Nenhum. Todas as ideias de governo que nós temos, todos eles são limitados, findáveis. Jesus é aquele que vem plantar um governo eterno, a salvação, a glorificação. Se o Natal perder a figura central da história, que é Jesus, vamos ficar apenas com o quê? Com a fantasia, com a imaginação. E muitas vezes cheias de boas intenções. Nessa época, todo mundo fica assim desejando coisas boas para as pessoas, não é verdade? E não tem problema nisso. Mas se Jesus não tiver nessa história, isso se torna apenas um discurso com boas intenções, mas vazio de verdade. Já viram expressões assim, que a magia do Natal possa encher a sua casa? O que quer dizer isso? Que história é essa? Onde é que tá? Você não consegue pegar, você não acredita nisso? Não é possível. Natal é uma pessoa, gente. Não são frases de efeitos. O Natal serve como exercício de memória para nós, os que creem. É testemunho de que aquele que nasceu, ele não só nasceu, ele cresceu. Não só cresceu, ele viveu. Não só viveu, ele morreu. Não só morreu, ele ressuscitou. E não só ressuscitou, ele prometeu que vai voltar. Agora ele não volta mais por uma virgem, ele volta das nuvens com poder e glória. É uma crescente, consegue entender? Ele está saindo da humildade extrema da manjedoura e vai indo então para a glorificação eterna. Então o Natal fala de luz, fala de glória. Não tem problema nenhum você iluminar, e precisamos iluminar. Mas eu queria então pensar, eu sei disso, mas eu não consigo já mais limpar o Natal dos apetrechos. Como é que eu vou fazer? Quando eu era adolescente, e eu briguei com o meu pastor lá da época, tadinho, né? Sofria, né? Adolescente, jovem, soberbo, né? E eu lembro a vez que a igreja não colocou o enfeite Natal por causa de mim. Eu e um outro, tinha um escudeiro que era bom também. E o negócio ficou meio feio, aí eu era muito intransigente. Então, a gente não consegue mais viver, então, não precisa brigar com a árvore, não precisa brigar com a luzinha, não é isso que eu estou dizendo. O que nós precisamos é aproveitar e dar, então, o sentido completo do Natal. Jesus não vai ser o band-aid, Jesus é a figura. Então, como é que a gente faz? Até esse momento, até lá, quando Jesus virá em glória, e ele virá na história, mas se nós morrermos antes, virá para nós. Está entendendo? Porque talvez a gente morra antes dele vir. E aí, perdemos? Não. Aí nós estaremos com ele. Então, até lá, até vir a consumação, que eu fiquei pensando, entre outras coisas, nós vamos celebrar o Natal, não tem problema, vamos continuar celebrando o Natal. Com confiança e com esperança, não nos personagens de sininhos, personagens de barba branca ou de chicote, nada disso. A nossa esperança está naquele que de fato é o Natal, aquele que nasceu, que marcou, que dividiu a história. Então, Jesus precisa ser destacado dos enfeites. Eu preciso olhar para o enfeite e falar, não, ele não fala do Natal. Ele é só uma desculpa, uma parábola para que eu possa falar do Natal, que é Jesus. Ninguém precisa, amados, derrubar os enfeites natalinos. Não precisa fazer isso. E eu fiquei pensando assim, época boa de canções, muita música nessa época. Se você gosta ou não, é um problema teu, mas tem muita música, não é verdade? Então eu fiquei pensando que as nossas canções falem de Jesus. Que as nossas ceias celebrem a comunhão plena com Deus. Não só aquela irmandade, que bom. Que as nossas luzes apontem para a luz dos homens. Que os nossos encontros, que é muito bom, tá? Reflitam o príncipe da paz. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso é um banquete de paz. Que tudo isso seja reflexo de quê? Da nossa adoração, reconhecimento, agradecimento, contentamento diante do Emmanuel, o Deus conosco, que está presente entre nós. Então, essa como é que fala? Sequestrar Jesus no sentido pleno para colocar em evidência. Porque alguém começou a sequestrar o sentido do Natal e a humanidade está fazendo isso. Então, nós precisamos o quê? Pegar de volta aquilo que foi sequestrado, que está sendo banalizado. Então, eu vou repetir. Que tenhamos canções, que as nossas canções falem de Jesus, que as nossas ceias celebrem a comunhão plena com Deus. Tem a Páscoa do judeu, até hoje eles fazem assim, é um gesto interessante, apesar de eles terem ficado no meio do caminho, com todo respeito, estou falando isso. Mas na Páscoa do judeu, tem lá uma cadeira vazia, que é para a vinda do profeta. Que as nossas ceias, que vão celebrar a comunhão com Deus, tenha, entre aspas, a principal cadeira. A cadeira do Messias, que ele que é a razão do ajuntamento. Não é o panetone que é a razão do ajuntamento. Que as nossas luzes, e vamos trazer luzes. No ano passado eu briguei com a igreja, que a igreja estava sem luz nenhuma. Né? É a época mais iluminada do mundo, a igreja tem que estar iluminada. Porque ela aponta para a luz dos homens, com L maiúsculo. E que os nossos encontros sejam reflexos do príncipe da paz. Lamentavelmente, esse último item precisa mesmo ser resgatado, porque a política dividiu famílias, dividiu igreja. Tem gente que se tornou inimigo do outro por causa da política. Então, tem Natal que vai ser celebrado este ano com famílias divididas. Por isso que eu lembrei disso aqui, que os nossos encontros reflitam o príncipe da paz. Que Deus possa ver em nós, então, nessa parafernália toda que é o Natal hoje, Deus encontrar adoradores, a igreja dele manifestando para toda a humanidade qual o sentido do Natal. Jesus nunca deve ser um band-aid no Natal, ele é o Natal. Se não tivermos isso, não vamos perder tudo. Por isso que é Emmanuel, aquele que está entre nós. Que assim seja na sua vida, que seja na vida dessa igreja, assim seja nas suas relações, que você possa nunca, nunca perder de vista a profundidade que é o Natal. Amém?